ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite, 6 horas no horário de Brasília, começando mais um No Mundo da Bola pela Rádio Nacional para todo o país, com os trabalhos técnicos do Roberto Barrucho, a produção executiva do Luiz Ferreira e do Wagner Gomes, e o André Marques, este que vos fala como editor-chefe, nessa quarta-feira, 20 de agosto de 2025. E a gente começa o programa falando do Fluminense, que ontem avançou para as quartas de final da Sul-Americana, jogou bem, venceu o América de Cali por 2-0, e o técnico Renato Gaúcho falou sobre o rodízio de jogadores e sobre o objetivo alcançado pelo tricolor das Laranjeiras.
Quando eu falo para vocês que eu confio sempre no meu grupo, é exatamente por isso. Se eu não confiasse, eu não faria essas trocas a cada jogo. Quando falo para eles estarem preparados, é justamente por isso. Para eu poder rodar o grupo, a cada 3 dias ninguém consegue jogar, e eu preciso sempre de jogador descansado, desde que eles me deem a resposta. E eu tenho feito esses elogios para eles, que toda vez que eu troco, independente se o jogador começa ou entra na partida, ele tem dado conta do recado, e isso me dá ainda mais confiança para poder mexer ainda mais na equipe e dar oportunidade para todo mundo, desde que o jogador aproveite as oportunidades. É o que tem acontecido. Estamos disputando 3 competições, estamos jogando bem, avançando bem nas competições, estamos bem no brasileiro. Agora conseguimos o nosso objetivo, que é chegar nas quartas da Sul-Americana, da mesma forma que nós estamos lá na Copa do Brasil. Então essa resposta do grupo é muito importante.
Renato também comentou sobre o possível aproveitamento dos novos reforços no jogo contra o Bragantino sábado.
Bom, tem que tomar muito cuidado. Eu tenho conversado bastante com o Lúcio, porque é um jogador que não só ele, mas qualquer estrangeiro precisa de uma adaptação. A gente está cuidando da parte física dele, da parte técnica. É um jogador que vinha jogando lá, mas uma vez por semana estava um pouco abaixo dos nossos jogadores. Então eu tenho conversado com ele, ele mesmo sabe que precisa desse tempo de adaptação. Então, principalmente o estrangeiro quando chega aqui, a gente precisa ver a parte física dele, a parte técnica dele, como ele está se sentindo. Ele precisa conhecer os companheiros, precisa conhecer alguma coisa da maneira que o nosso time joga. Por isso que quando o jogador não está relacionado, eu peço para eles virem assistir a partida, porque eles têm que conhecer o mais rápido possível seus companheiros e da forma com que a gente joga também. Então eles precisam aqui daquele período de adaptação, mas em cima disso depende muito do departamento médico também, do fisiologista, do preparador físico, para eles me passarem quais são as condições físicas deles, para eles poderem jogar ou não. O que a gente não pode é ser irresponsável, né? Colocar o jogador para dentro do campo sem condições, e aí a gente está sujeito a ele ir mal e principalmente a ter uma lesão. Da mesma forma que o Igor estava aqui no Atlético, jogador brasileiro, fez os testes, e a partir da manhã eu vou saber os resultados.
Tá aí, portanto, o técnico Renato Gaúcho. São 6:04.
E agora, Nacional?
Fluminense nas quartas da Sula. Olhando os outros clubes envolvidos por aí, o tricolor se torna o grande favorito ao título? Tô aqui com a Luciana Zogaib e com a Brenda Balbi pra gente falar bastante sobre isso. Daqui a pouco as opiniões do Sérgio do Bocage e do Rodrigo Campos. Luciana Zogaib, o Fluminense agora é favorito ao título da Sula? Boa noite.
Boa noite, André. Boa noite, Brenda. Todo mundo que nos ouve aqui no Mundo da Bola. Olha, eu acredito que sim, né? Se a gente for analisar aí os adversários, ainda temos também o Atlético Mineiro, que também é uma equipe que briga, né, na competição entre os brasileiros, né? Os brasileiros que vêm fazendo bonito aí tanto na Sul-Americana como na Libertadores nos últimos anos, né? E a gente tem a tendência de achar que o título vai ficar por aqui. Eu acho que sim, eu acho que o Fluminense quer conquistar essa competição para ter aí a trinca, né, de títulos sul-americanos. Já conquistou a Libertadores, já conquistou a Recopa, então a Sul-Americana é o título que falta aí para o Fluminense com esse elenco histórico. Vale a gente ressaltar, né, que o jogo de ontem, além dessa vitória importante da classificação, foi um jogo histórico também.
Fábio, né?
O Fábio, né? 1.391.
Isso, jogos, exatamente.
Né? Jogando, né, com a camisa aí de vários clubes.
Tem mais jogos deles, principalmente pelo Cruzeiro.
Cruzeiro. Acho que ele vai ser muito lembrado aí como jogador do Cruzeiro, mas também do Fluminense.
Agora do Fluminense, né?
Por ter trazido também títulos importantes. Libertadores. Libertadores, enfim. Então, e é onde ele vai, muito provavelmente, aí encerrar, né, a sua carreira.
Sei
então,
lá, o Fábio é meio interminável, né?
É, né? E ele quebra aí protocolos, né? Muitos dizem que você precisa dormir 8 horas por dia para ter uma vida longeva e tal. O cara como atleta, né, mais de 40 anos.
44 ou 45 já.
E ele disse que dorme, ele é um dormidor curto, né? Dorme acho que menos de 4 horas por noite.
Então, quanto mais velho você vai ficando, menos você dorme também, né? Tem essa parada aí.
Ele dorme muito pouco, né? O que ele
isso diz. Ainda não aconteceu comigo. Tô com 41, continuo dormindo bastante.
É, eu durmo pouco também, mas não tão pouco assim, né? Mas enfim.
Menos de 4 horas é doideira.
É doideira.
Menos de 4 horas realmente não dá. É. A Brenda tá falando aqui também, vai mudar de microfone porque programa ao vivo é assim mesmo.
Mas é isso, eu acho que sim. Eu acho que o Fluminense é um dos candidatos aí realmente forte ao título da Sul-Americana.
Brenda Balbi tá se alinhando aqui para participar do programa No Mundo da Bola. Mudou de lado, saiu aqui da ponta direita, foi pra ponta esquerda.
E a Fluminense... gente joga nas 11.
Exato. Fluminense é favorito ao título da Sula ou não, Brenda? Boa noite, amiga.
Tudo bem, André? André, boa noite pra você, pra todo mundo que acompanha a gente. Olha, eu acho que favorito pode ser um peso, né, pra essa equipe do Fluminense, mas eu acho que é um time que de fato vai brigar por esse título, né? Aquela história, deixou chegar, agora vão atrás da...
Esse negócio de deixou chegar aí é de outro carioca, não costuma ser com o Fluminense não, né?
Não, tudo
pelo
bem.
Pelo menos dizem isso, né? Eu não acredito muito nessa máxima, não.
Mas enfim, é um time que tem conseguido desempenhar melhor, né? E ainda com alguns reforços chegando, então o Renato Gaúcho tem tido mais retorno, né, desse elenco do Fluminense. Acho que dá pra brigar sim por título agora, seria importante também pros jogadores que estão nesse elenco de agora. Até pro próprio Fábio, né, seria super importante ter mais um título com a camisa do Fluminense. Então, acho que é possível, se é o favoritaço, não sei. Mas que vai brigar, vai brigar.
Agora a opinião do Sérgio do Bocage. Boa noite, Bocage.
Olá, André. Boa tarde. Eu acho que de forma alguma podemos dizer que o Fluminense é o favorito para conquistar a Copa Sul-Americana. Ele é cotado a ser o campeão, mas pelos outros adversários que ele pode ter pela frente, são muitas as dificuldades. Uma delas é um confronto direto com um brasileiro, que seria o Atlético Mineiro. Então é imprevisível isso. A outra é o Bolívar em La Paz. Não é fácil jogar lá. Já vimos vários times brasileiros serem eliminados pela questão da altitude. Temos o Independiente da Argentina, que já conquistou 7 Copas Libertadores. Temos outras equipes que jogam também na altitude, como o Independiente del Valle, lá no Equador, o Once Caldas, na Colômbia. Então, são muitas as dificuldades que o Fluminense ainda terá pela frente para a gente agora dizer que ele é o favorito à conquista da Copa Sul-Americana. Tá bom, André? Um forte abraço aí para vocês e para os ouvintes do No Mundo da Bola.
Valeu, Sérgio do Bocage. E o Rodrigo Campos, boa noite, Rodrigo.
Um forte abraço, muito boa noite para você, André Marques, e aos amigos ligados em mais um No Mundo da Bola. Vitória maiúscula do Fluminense ontem, não apenas pelo resultado, e sim pelo futebol que apresentou. E aí, exatamente por esse futebol apresentado, que eu me arrisco a dizer que o Fluminense segue com muita força na Sul-Americana e é, sem dúvida nenhuma, um dos adversários mais difíceis e, consequentemente, um grande postulante a chegar à final. E daí o título é uma outra coisa, porque o Fluminense vem jogando bem. E o Renato Gaúcho, técnico tricolor, tem essa característica interessante em jogos de Copas, como foi o próprio Mundial de Clubes, como pode ser uma Copa do Brasil, uma Copa Libertadores ou a Sul-Americana. Fluminense é um time diferente daquele Fluminense que a gente vê normalmente numa competição que um jogo vale 3 pontos, como o Campeonato Brasileiro. Fluminense é um time copeiro, é um time que sabe jogar esse tipo de competição e chega assim com muita força, vai enfrentar o vencedor de Lanús e Central Córdoba. Apesar do resultado do jogo de ida, acho que o Lanús tem mais chance, é mais time, vai jogar em casa, mas enfim, independentemente do resultado, quem passar deve se preocupar sim. Vem aí o Fluminense, por respeito, é claro, tem que se preocupar com o adversário, mas o adversário vai se preocupar muito mais pelo que o Fluminense vem fazendo nessa competição. E acho que o Fluminense, pelo futebol apresentado ontem, pode sim chegar muito longe e, quem sabe, decidir essa competição, André.
Maravilha, valeu, Rodrigo. Bom, vamos falar do Flamengo, que hoje encara o Internacional Libertadores da América, jogo que será transmitido aqui pela Rádio Sem Fronteiras. Boa noite, Rodrigo Ricardo.
Salve, fã do No Mundo da Bola! Termina nesta quarta-feira a sequência de 3 jogos seguidos entre Internacional e Flamengo. Como em toda boa série, as maiores emoções ficaram guardadas para o capítulo final, com a decisão de quem avança às quartas de final da Libertadores. Nos 2 encontros anteriores, 2 vitórias rubro-negras, a última delas pelo Brasileirão por 3-1, no mesmo Beira-Rio, que recebe hoje, às 21h30 da noite, a partida de volta do duelo. No jogo de ida no Maracanã, vitória por 1-0 do time carioca. Resultado que confere aos flamenguistas a vantagem de classificar com qualquer empate. Comandados pelo técnico Roger Machado, os anfitriões contam com o apoio da massa colorada para ganhar a vaga.
Novamente, os riscos eles são calculados, só que tu não calcula com precisão. A gente acredita no ambiente que o torcedor vai criar para quarta-feira, acreditando na reversão. Né? Esse clube é um clube centenário, né? E a torcida sempre esteve ao lado em diferentes momentos. Não é a primeira vez que se depara com esse ambiente e a mobilização da torcida, tanto no Maracanã quanto ao final do jogo, nos dá a prova de que ela vai estar aqui na quarta-feira e vai ser um elemento muito importante para essa nossa virada.
Caso o Inter devolva o resultado por diferença de 1 gol, a vaga para a próxima fase será decidida nas penalidades máximas. O provável Inter desta noite tem Rocher no gol. Na lateral direita, Aguirre. Dupla de zaga, Vitão e Juninho. Na lateral esquerda, Bernabé. No meio de campo, Thiago Maia, Alan Rodrigues, Alan Patrick. No ataque, Bruno Tabata, Wesley e Ricardo Matias. Apesar da vantagem, o goleiro argentino do Flamengo, Rossi, avisa que o Fla não vai atuar de forma retrancada, abrindo mão das características do time.
É um jogo à parte. É um jogo totalmente diferente do que já aconteceu. A gente tem uma vantagem, mas não tem que se deixar influenciar por isso, porque a gente sabe que se não tomar gol vai classificar, mas mesmo assim a gente não vem para se defender no jogo. A gente vai jogar o jogo de igual, a gente vai pro jogo para vencer, que isso aí nos vai deixar mais perto da classificação ainda.
O técnico Felipe Luiz deve mandar a campo. No gol, Rossi. Na lateral direita, Varela. Dupla de zaga, Léo Ortiz e Léo Pereira. Na lateral esquerda, Alexandro. No meio de campo, Jorginho, Alan e Arrascaeta. No ataque, Samuel Lino, Bruno Henrique e Plata. Lembrando que a Nacional transmite hoje, a partir das 21h15 da noite, todas as emoções de Internacional e Flamengo. Valeu, um abraço, tchau.
Valeu, Rodrigo Ricardo. E aí, o Brenda Baldo, qual a tua expectativa para esse Inter e Flamengo?
André, um jogo interessante, né? O Flamengo tem uma vantagem mínima, o Internacional jogando em casa pode surpreender, ainda mais com a torcida, né, que promete uma grande festa. Mas assim, se for colocar elenco e elenco, o elenco do Flamengo é muito melhor. O Flamengo é muito favorito para levar essa classificação, para avançar, né? Mas o Internacional também, acredito que fará um jogo bem parelho, vai dificultar demais a vida do Flamengo lá no Beira-Rio.
E aí, Luciana Zogaib, Flamengo passa ou passa com facilidade ou com dificuldade?
Olha, acho que facilidade não tem, né, na Libertadores, ainda mais porque é uma vantagem mínima, né?
Sim.
Jogando na casa do adversário.
Mas é vantagem.
Com toda essa pressão, claro. Às vezes as pessoas têm até, no placar de 2-0, é muito comum falar isso, é um placar perigoso. Perigoso pra quem tá perdendo, né?
Isso aí,
porque quem
acho.
Tá ganhando.
Comigo não tem essa parada, não.
Eu também acho. Eu acho que é mais perigoso pro Inter, porque o Inter vai precisar ir pra cima, e indo pra cima pode dar espaço pro Flamengo, mas enfim, o Flamengo também tem que estar muito atento. Não pode, por conta das 2 vitórias anteriores, achar que vai resolver a qualquer momento, porque em alguns momentos o time do Flamengo, né, tem essa, essa situação de ficar, de achar que pode resolver a qualquer momento e aí não matar o jogo, né? Eu acho que tá bem aberto, né? Não tem como você cravar, mas assim, para as duas equipes é muito importante avançar. Para as duas equipes é muito perigoso não avançar, principalmente para o comando técnico, tanto para o Roger como também para o Felipe Luiz, visto que o Flamengo já foi eliminado da Copa do Brasil e na Libertadores. O objetivo do Flamengo é chegar até a semifinal, então assim, precisa avançar. Significa dinheiro, então é pressão, né? Pressão, e aí vai ser quem tiver melhor ali no contexto da partida. Se a gente for falar de elenco, realmente o Flamengo tem a vantagem no placar, tem a vantagem do seu elenco, mas nada disso garante uma vitória aí pro Flamengo, não.
Ainda em termos de Libertadores, ontem o Fortaleza foi eliminado pelo Vélez, perdeu por 2-0, tá fora a equipe do Renato Paiva, mas o São Paulo passou de fase num sufoco tremendo, e o Juliano Justo tá chegando.
Fala, André!
Fala!
Um abraço pra você e pra todo mundo que se liga no esporte com a gente aqui na Rádio Nacional. Foi com muito sofrimento, mas o São Paulo conseguiu a classificação para as quartas de final da Copa Libertadores da América. Ontem, jogando no Morumbis para um grande público, o tricolor paulista do técnico Hernán Crespo empatou em 1-1 no tempo normal. E aí, no placar agregado com 0-0 da primeira partida, foi para os pênaltis. E aí brilhou a estrela do goleiro Rafael. Ele já tinha sido grande destaque lá na Colômbia, depois de defender uma cobrança de pênalti. Teve outra também que foi desperdiçada pelo Atlético Nacional por Cardona, que chutou para fora naquela ocasião. Ontem ele defendeu a primeira penalidade do Atlético Nacional e foi mais uma vez decisivo para o avanço do tricolor paulista na competição continental. No tempo normal, o primeiro gol foi do São Paulo com André Silva, logo no começo da partida, só que Morelos acabou empatando na etapa final. E aí a classificação foi decidida nos pênaltis e ficou no 4-3 para o São Paulo. Além da defesa do goleiro Rafael, teve também o Inestrosa, que acabou chutando a bola no travessão. O português Cedric cobrou a última penalidade e definiu 4-3 para o São Paulo. Agora, na próxima fase, o tricolor paulista aguarda o classificado do duelo entre Botafogo e LDU. Os dois times jogam logo mais lá no Equador para decidir quem avança. Na primeira partida, o Botafogo ganhou por 1-0 no Rio de Janeiro. Volto contigo aí, André. Um grande abraço. Juliano Justo, aqui de São Paulo, para a Rádio Nacional.
Valeu, Juliano Justo, falando do São Paulo. São 6h18.
Momento estádio.
E o Wagner Gomes está chegando.
A Copa Latina de Basquete Masculino é um torneio amistoso que serve de preparação para a AmeriCup. A seleção brasileira jogou a final contra o Uruguai e venceu por 86-77. O próximo duelo entre as duas equipes será na AmeriCup, dia 23. A competição começa no dia 22 e termina dia 31, na Nicarágua. No grupo do Brasil, além do Uruguai, estão Estados Unidos e Bahamas. O ciclo olímpico com vistas aos Jogos Olímpicos de Los Angeles em 2028 está em andamento. O técnico da seleção feminina de handebol, após dirigir a jovem equipe no Pan-Americano em Assunção, vencendo a competição sem perder nenhuma partida, vira o foco para o projeto mundial. A seleção olímpica inicia a preparação na Áustria, seguindo depois para Portugal, realizando jogos treino com o Japão. No mês de novembro, os treinos serão na Holanda, que será uma das sedes do mundial. O Brasil jogará na Alemanha, em Stuttgart.
Tá aí o Wagner Gomes, que aliás vai voltar imediatamente, porque ele vai falar também sobre o Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica que acontece aqui no Rio de Janeiro, hein, Wagner?
Pela primeira vez, a cidade do Rio de Janeiro e a América do Sul está recebendo o Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica. Começou hoje, teve abertura e já com competições. A Giovana Santos estreou no Mundial de Ginástica e emocionou com as boas séries. O público torceu, vibrou muito e ela também vibrou com essa interação com o público brasileiro, um público carioca. Então, é o maior número de atletas na competição. Tem tudo para ser uma belíssima competição. O campeonato segue nesta quinta-feira a partir das 9 horas, horário de Brasília, com as apresentações nas massas e na fita. E ao final do dia serão conhecidas as 18 melhores classificadas que avançam para a final do individual geral marcado para sexta-feira. Então acompanhe bem amanhã e na sexta-feira. O Brasil tem muita chance também no conjunto. A técnica e a comissão e as atletas esperam que a torcida acabe cantando a música da nova coreografia, que é Evidências. Então, é um belo espetáculo, está prometido aí até o final desta competição. Vamos acompanhar, aguardar e vamos dando aqui as notícias do Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica.
Maravilha, valeu meu querido professor Wagner Gomes. E hoje tem Vasco em campo, Vasco e Juventude daqui a pouquinho. Boa noite, Rafael Monteiro.
Boa noite, André Marques. Boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. Após a goleada histórica contra o Santos por 6-0 em São Paulo, Nuno Moreira fala sobre a importância do placar para a próxima sequência de jogos.
É, eu acho que a vitória veio confirmar o bom trabalho que nós andamos já a fazer há algumas semanas. E lá está, vai nos dar confiança para o próximo jogo. Eu acho que nós já vínhamos jogando muito bem com o Grêmio, com o Inter, com o CSA. Então, eu acho que é isso, vai nos dar confiança e espero que consigamos fazer um grande jogo.
O Vasco enfrenta logo mais o Juventude no estádio Alfredo Jaconi nesta quarta-feira, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada às 7 horas da noite. Sobre o confronto em Caxias do Sul, Nuno Moreira diz que espera jogo duro fora de casa.
Sim, eu acho que vai ser um jogo totalmente diferente daquele que foi com o Santos, até pelas questões climatéricas e tudo mais. E vai ser um jogo ultra difícil, nós já estamos cientes disso, mas queremos muito ganhar.
O Juventude é apenas o 18º colocado do Brasileirão, com 15 pontos conquistados, enquanto o Vasco soma 19 pontos e aparece na 16ª posição. Para encarar o time gaúcho, o técnico Fernando Diniz conta com o retorno do vice-artilheiro do campeonato, Verrete, com 10 gols marcados. O argentino cumpriu suspensão contra o Santos e volta a ficar à disposição. Pelo lado do Juventude, o treinador Thiago Carpini vai poder utilizar Matheus Babi, que também cumpriu suspensão na rodada passada. Valeu, André!
Valeu, meu camarada. Obrigado aí pelas informações, Rafael Monteiro. As escalações já disponíveis, tanto de Vasco quanto do Juventude. No Juventude, a grande surpresa é o Nenê entre os titulares. A do Vasco estava abrindo aqui a escalação. O Vasco tem hoje um desfalque importante, que é o Paulo Henrique. Léo Jardim no gol, aí joga o Puma na direita. Aí é Hugo Moura improvisado na zaga com Lucas Freitas, Lucas Piton na esquerda, meio campo. Tem o Tietê, o Thiago Mendes e o Coutinho. O Jair hoje fica no banco de reservas. E no ataque tem Rayano, Nuno Moreira e o Verrete, que tá de volta, hein, Luciana?
Pois é, alguns criticando, né, a volta do Verrete. Verrete que é o artilheiro, né, do Vasco, também, o artilheiro, né, do campeonato. Me surpreende até essas críticas, tudo bem que artilheiro vive realmente de gols, ele não vinha aí no momento, né, numa fase tão goleadora, e diante desse resultado de 6 sem a presença dele, né, surge esse questionamento, mas ainda assim eu acho que a presença dele é importante. Verrete é um jogador que prende outros jogadores, né, e de qualquer forma faz com que o adversário já perca ali alguém, tendo que estar marcando o Verrete. Então, eu acho que é um jogo complicado, que é aquele famoso jogo de 6 pontos, né? Sim. Um jogo ali de duas equipes que estão brigando na mesma posição ali da tabela, mas o Vasco vem motivado, né? Essa vitória aí de 6-0, acho que pode ser o grande divisor de águas aí pro Vasco agora conseguir converter, porque o Vasco vinha fazendo bons jogos até.
Perdendo muitos gols
e aí conseguiu uma vitória expressiva, quem sabe agora possa engrenar.
E aí, Brenda, você é a favor do Verrete titular, do Verrete reserva ou depende do jogo?
Cara, eu acho que o Verrete, a grande questão é a seguinte: quando ele tá em campo, parece que todo o time do Vasco joga para ele, né? E aí fica um jogo muito previsível, fica uma coisa que fica muito fácil ali pros adversários de marcarem, né?
Mais ou menos, né? No alto não é tão fácil.
Não, tudo bem, mas é aquilo, fica previsível, né? Você tem um marcador individual ali do Verrete, você tem sempre alguém na sobra, ou pelo menos, teoricamente, é assim, né? E quando você não tem o Verrete, você precisa de fato variar o seu estilo de jogo. A grande questão é, o Vasco deveria utilizar o Verrete dentro de campo, mas também utilizar outras estratégias, mesmo com a presença dele. Não ficar um jogo dependente do Verrete. Eu particularmente gosto do futebol dele, claro que a gente sabe que um jogador é muito difícil se manter numa constância, né? Ainda mais num campeonato longo, como o Campeonato Brasileiro, mas é um cara que não dá pra gente duvidar da qualidade dele. A gente sabe de quem é o Verret e de como ele pode ser... como ele pode ajudar a equipe, né? Então, eu acho que, assim, sou a favor do Verret, sim, mas acho que o Vasco poderia explorar um pouquinho mais outras possibilidades, mesmo com o Verret dentro de campo.
Essa Brenda Balbi. Hoje tem Copa do Nordeste. Quem conta tudo é o Bruno Mendes. Fala, Brunão!
Um abraço, meu amigo André Marques, outro para todos os ouvintes ligados nesse programa no Mundo da Bola. Olha só, Andrezão, logo mais tem decisão, conheceremos os finalistas da Copa do Nordeste, a Lampions League 2025. Duas semifinais às 9:30 da noite, teremos no Rei Pelé em Maceió, CSA e Confiança. O Confiança é até de certa forma bem dentro da Série C do Campeonato Brasileiro, está dentro do grupo dos oito melhores. Já o CSA ainda busca esse espaço aí dentro da competição. Mas aí é mata-mata, é outra situação e as duas equipes vão tentar essa vaga na final. Lembrando que as semifinais da Copa do Nordeste, partida única. Então, se terminar empatado, teremos as disputas por pênaltis. O CSA do técnico Igor Magalhães deve ir a campo com o Jorginho, o Felipe Albuquerque, Betão, Isla e Roberto, Camacho, Gustavo Nicola e o Brian, o Baianinho, Guilherme Cachoeira e o Thiago Marques. Já o técnico do Confiança, Luizinho Vieira, deve mandar a campo Felipe, o Wellington, o Eduardo Moura, o Valdo e o Ayrton, o Renison, Luiz Otávio e Vitinho, o Ronald Camarão, o Brenner Camilo e o Neto. Esse duelo aí válido por uma semifinal. Na outra semifinal, duelo de Série A, Bahia e Ceará disputarão essa vaga na super decisão da competição, também às 9:30 da noite. Técnico Rogério Ceni deve mandar a campo Ronaldo, Santi Arias, David Duarte, Ramos Mingo, Luciano Juba, Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro, Ademir, Kaique e William José. Já o Léo Condé, do Ceará, deve mandar a campo Bruno Ferreira, Fabiano Souza, Marlon William Machado e Nicolas, Dieguinho, Richardson e Lourenço, Galeano, Ailon e Pedro Raul. Sem nenhuma dúvida, teremos duas grandes semifinais e vamos conhecer na noite de hoje quem serão os dois times que vão chegar à grande final da Copa do Nordeste. Lembrando que a final será disputada em dois jogos, não como a semifinal e a fase anterior, quarta de final, mas enfim, a grande finalíssima em dois jogos para conhecermos o campeão da Lampions League em 2025. Tá certo, Andrezão? Forte abraço para você e para todos os ouvintes agregados nesse programa no Mundo da Bola.
Tá certo, Bruno. Sempre um grande campeonato, né, a Copa do Nordeste, hein, Luciana?
Com certeza. Eu apostaria aí no Bahia para ser campeão esse ano.
E você, Brenda Balbi?
Só um adendo, Lampions League é muito maneiro.
É muito bom, né?
É muito maneiro. Eu ia falar a palavra proibida, mas muito maneiro. Cara, eu acho que...
a taça, ela segue o mesmo.
É bem legal,
Mas
gosto.
Assim, eu acho que o Bahia, de fato, é o time ali a ser batido na Lampions League.
E o Confiança, a grande surpresa, né? Surpreendeu bastante ao chegar nessa fase. Time de Série C, pô.
Com certeza. E é legal porque o movimento, né, das torcidas do Nordeste, assim, é sempre muito bacana, né? No estádio cheios e elas muito apaixonadas, e, enfim, é bem legal mesmo. É uma Copa que vai ganhando cada... Já teve até, acho que, um pouco mais de projeção, mas ainda assim é bem...
Ainda tem seu peso.
Tem.
Luciana Zogaib, um abraço, até a próxima.
Valeu, André.
Valeu, Brendinha, até a próxima.
Até a próxima.
Fechando no Mundo da Bola, lembrando que a partir de 9:15 tem show de bola nacional para Internacional e Flamengo, Libertadores, vale vaga nas quartas. No Mundo da Bola volta amanhã, às 18:00. Um abraço, galera.
André Marques.
Tchau.